Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Seeking Growth Podcast. Aqui é o Axel e hoje eu converso com Sérgio Landim. O Sérgio é treinador de CrossFit nível 3, professor e dono do Vila CrossFit. Hoje ele é uma das maiores referências no meio do CrossFit no país. Nessa conversa você vai entender melhor sobre a afirmação de algumas pessoas de que o CrossFit está morrendo, os altos e baixos da modalidade nos últimos anos e o que podemos esperar para o futuro. Se você está gostando do retorno do Seeking, não se esqueça de se inscrever e deixar uma avaliação de 5 estrelas no Spotify ou no Apple Podcasts. E compartilhar os episódios com os seus amigos. Essa é a única maneira desse conteúdo alcançar mais pessoas. Desde já, deixo aqui meu muito obrigado. E agora, sem mais delongas, vamos ao episódio. Sérgio Landim, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Seeking Growth Podcast.
Sempre um prazer, meu irmão. A resposta sempre vai ser sim para um convite seu, a não ser que seja não.
Yes. Vamos lá. Você fez o Level 1 em 2017?
Isso, dezembro Acertei. De 2017.
Acertei. Em 2017, quando você fez o Level 1, você era um desacreditado do CrossFit, vamos colocar assim, e você fez o Level 1 e você mudou completamente a sua perspectiva sobre a modalidade, certo?
É, não era nem sobre a modalidade, Axel, era sobre a vontade que eu tinha de me transformar em treinador de CrossFit. Eu já era praticante, eu praticava em um box afiliado também, né, naquela época. É, hoje esse box não é mais afiliado, mas eu não tinha vontade de convergir a minha carreira de professor de educação física para o CrossFit. Eu descobri isso aí no nível 1.
No nível 1. Então, no nível 1, vamos dizer que alguma coisa lá aconteceu, entre aspas, Chuck Carswell, que fez você meio que virar uma chave e falar, puta, eu quero ser um profissional como esse cara, né? Eu quero trabalhar com o que esse cara trabalha. Então, acho que, sei lá, vamos dizer que ali seu olho brilhou, né, para a modalidade de uma maneira geral, tanto como praticante e aí como um profissional que prega e trabalha com aquilo. Naquele momento ali, mais ou menos naquela época, início de 2018, final de 2017, na sua cabeça, onde você achava que o CrossFit poderia chegar?
Vou te dizer que eu não tinha essa percepção macro. É, eu sabia que era uma coisa grande, um movimento mundial, sabia que tinha, assim, era quem fazia parte de verdade, né? Tipo, vestir a camisa naquela época, cores chamativas nos tênis, né? Então, eu não tinha essa perspectiva de ver a empresa, onde seria o final dessa jornada da empresa CrossFit. Agora, sem dúvida nenhuma, era inegável a força que esse movimento CrossFit estava tendo naquela época. E já tinha, há um tempo atrás, eu até fui bem tardio nesse descobrimento, né?
Early adopter, né?
For sure.
Mas depois a velocidade de evolução foi mais rápida do que a curva de crescimento foi mais rápida do que de qualquer pessoa que eu conheço. Mas em que ponto que eu quero chegar, né? Porque naquela época, 2017, 2018, cara, eu pelo menos, né, que vim acompanhando já há muito tempo e pô, admirava, gostava principalmente do lado do esporte, falei, caralho, esse bagulho vai ficar muito grande, muito grande. E hoje o papo que mais rola e também o conteúdo que mais engaja, por exemplo, no YouTube e na internet é o CrossFit tá morrendo. A gente teve vários problemas desde de 2018, né? Desde 2018 muitas coisas aconteceram, altos e baixos. O número de inscrição do Open caiu, o número de afiliados caiu, né? Só como um referencial, vamos colocar... 2018 foram 418 mil inscritos, se eu não me engano, pro Open, e a CrossFit bateu o pico de 15 mil box afiliados, mais de 15 mil box afiliados, a gente nunca tem certeza desse número. Hoje, pela minha conta aqui na padaria, olhando o Affiliate Map, 11.400 box e inscrição do Open do ano passado voltou a subir, mas ficou ali na casa dos 300, né, 300 baixos, então 100 mil a menos ainda do que 2018, que tinha sido 4 anos atrás, né? 5 anos atrás, desculpa. Qual é a sua visão sobre isso? Você acha que o CrossFit está morrendo?
É, eu não acho, não acho mesmo. Tá? Eu acho que essa percepção do que seria, por exemplo, a morte do CrossFit associada ao número de inscrição do Open ou de afiliados, eu acho que não é verídica, uma vez que quando a gente vê qualquer evolução, amadurecimento, tem a parte quantitativa, obviamente, mas também tem a parte qualitativa. né? Então a gente vê, por exemplo, o boxe com 16 anos. Como é que tá morrendo se o cara tá perdurando? Passou a crise dos 3 anos, passou a crise dos 5 anos, passou 7 anos, passou 10 anos, passou a pandemia e continua ali durando, e não durando, não, mas criando em volta do boxe CrossFit aquela grande comunidade. Então, eu acho que, assim, o número pelo número, ele pode sim ter um declínio, mas eu não acredito que o CrossFit esteja mudando. E, assim, para eu ser mais radical, se eu for falar, o CrossFit, principalmente como metodologia, eu não acredito que ele vá morrer nunca.
Aí, agora a gente vai entrar no, nos detalhes. Vamos lá. Na minha visão, e eu sempre faço questão de separar essas coisas quando eu tô falando do assunto. Lá fora, os caras têm falado, não, tá morrendo e tá morrendo
Foda-se.
tudo, né? Tipo, e tá morrendo e vai acabar. Tá ligado? Cara, eu não vou praticar, eu não vou parar de praticar, você não vai parar de praticar. Tem milhões de pessoas ao redor do mundo que não vão parar de praticar. Então, eu realmente não acho que. Como modalidade, como metodologia, o CrossFit um dia vai morrer, de jeito
É,
nenhum,
eu também
nenhum.
não.
Né? Eu acredito que, por exemplo, desde que eu entrei no box, que eu assumi a posição que eu tenho hoje, a gente só aumentou o número de alunos, as coisas só estão melhorando e a tendência é só melhorar. A gente está fazendo o trabalho e o resultado está vindo, né? Então eu acho que realmente nesse lado não. Agora eu já não acredito que o esporte e não só o esporte, né? Porque o meu ponto é um pouco do awareness mundial da modalidade, sabe? Do número
A
de praticantes.
percepção, né? A
Isso, a
percepção.
percepção e o número de praticantes da modalidade de uma maneira geral. Vai chegar onde eu achei que chegaria um dia.
Entendi. Uma perspectiva que você achou que fosse ser uma coisa mais popularizada, grandes
Isso.
massas, grandes veículos de mídia e etc, né?
Exato.
Não, como eu nunca tive essa percepção, eu nunca tive. Eu não vou ter essa frustração também, né? Apesar de eu ser um extremo apaixonado pelo CrossFit, é um nicho, tá? É um nicho. E, assim, esportes de nicho, eles não são efetivamente populares. É difícil, tá? Não quer dizer que ele vai morrer. Vou falar de esporte aqui que no Brasil ninguém nem sabe o que é cricket.
Sim.
Você acha que o cricket vai morrer?
É um dos esportes mais praticados do mundo, na real, né? Na hora que você vê a
Claro, Índia, né,
pesquisa.
mano? Tu vai chegar e jogar na Índia lá, a galera não vai deixar o cricket morrer, tá?
Sim.
Aí, Curly,
Também, né?
não sei o que que é. Você não sabe, não é porque você, a sua bolha não sabe, você pode ampliar, né, essa percepção para falar que alguma coisa vai morrer ou não. Então, eu acho que o esporte do CrossFit, ele vai cada vez ficar mais nichado, saber mais a diferença ali, né, do que é você, por exemplo, ser um praticante de CrossFit de alto nível para você que acha que compete ali na esquina. Então, eu acho que a tendência é exatamente se diferenciar, levar em consideração cada vez mais, né, esse laudo de que, ó, eu sou um atleta. O que que garante isso? Você vive do esporte? Então,
Sim.
eu acho que isso aí, eu acho que vai cair, tá? No sentido
Entendi.
de que competiçõezinhas de birosca, assim, igual era, né? Todo final de semana tinha competição, duas, três no mesmo estado. Acho que isso vai diminuir. E eu inclusive torço porque isso diminua,
Eu
tá?
também, porque.
Agora, eu não acho que o Games vai acabar.
Tá. Agora, mais uma provocação. E aí, até uma
Manda bala.
questão. É até um questionamento que eu me faço constantemente, né? Cara, eu até coloquei dois vídeos recentemente, e aí o segundo foi de propósito, né? O primeiro foi do Fraser falando de Fittest on Earth, porque perguntaram para ele recentemente, e aí eu fiz o corte, coloquei, aí nos comentários gera toda aquela polêmica, coisa. Aí eu falei, não, o segundo, vou forçar a barra, vou botar de novo, vamos lá, pegar mais um pouco de view sobre o assunto. Mas são métricas que eu realmente acredito, né? Porque, então não é só uma questão de empurrar. E querer polemizar. Não, são coisas que eu realmente acredito, né? Uma milha abaixo de 5 minutos, para quem não sabe, uma milha são 1.600 metros, né? Correr uma milha abaixo de 5 minutos, fazer mais de 500 pounds de back squat ou 500 pounds de back squat e 50 pull-ups unbroken, barra fixa unbroken no mesmo dia, num período de poucas horas de diferença, cara, me mostra um atleta muito completo. Me mostra
Sim.
um atleta que, na minha opinião, né, pode ser considerado ali um dos mais condicionados do mundo, porque é um teste muito amplo, né? De várias valências diferentes, de modalidades diferentes, valências diferentes, de capacidades diferentes. Então mostra que ele é well-rounded, né? Ele é completo.
Isso, generalista, né? Como a gente fala
Isso,
com você.
E a maioria dos atletas conseguem isso, né? Se você pegar os melhores atletas de CrossFit do mundo, alguns vão conseguir fazer isso. Uma boa porcentagem vai conseguir fazer isso. E eu falo que a gente não pode dizer a mesma coisa de outras modalidades, pelo menos não no meu ver. Eu ainda não vi dados e métricas de outras modalidades em que a gente possa comprovar isso. Assim como tem esse ponto, o CrossFit para o dia a dia, para a pessoa que só quer melhorar a saúde, qualidade de vida, na minha opinião, é a melhor atividade física que tem. Tipo, pensando justamente nos mesmos benefícios, sabe? Nas mesmas coisas, só que num grau muito menor. É o que tá na apostila, né? Eu podia estar falando isso de outra maneira, do jeito que tá lá, mas num grau muito menor. Porque a pessoa tá treinando força, ela tá treinando a capacidade cardiovascular, ela tá treinando mobilidade, flexibilidade, precisão, coordenação. Ela tá treinando tudo em 1 hora, né? É 1 hora por dia. Se a gente pensar em uma população que quer melhorar de qualidade de vida e saúde, 98% dessas pessoas vão ter de 3 a 6 dias na semana, 1 hora por dia. Essa é a realidade, né? A realidade não é treinar 2 horas e fazer uma sessão de corrida de manhã e uma sessão de força à tarde. Isso não é a realidade da grande maioria da população. Então, por que, na sua opinião, a gente não consegue fazer essa virada de chave para a grande massa, entendeu?
É, irmão, vou te ser bem sincero. Vamos pensar assim na característica do serviço CrossFit. Porque é importante a gente parar de tentar criar um espectro que ele é impossível de ser feito, tá? É, para você entender o seu serviço de CrossFit, a gente paga um grande espaço, né? A gente paga um aluguel alto. E com esse aluguel alto, a gente consegue colocar menos pessoas do que uma academia. Então a gente vai obrigatoriamente sangrar mais com a academia global. Por ter menos pessoas ali, porque tem fluxo, porque não tem transição, não dá para ficar fazendo mexer no celular e ficar na frente do espelho meia hora de fone. Né? Você tem que estar ali, você tem que estar movendo. Você tem que estar movendo, tem que ter espaço seguro para fazer isso tudo. Por conta disso, já diminui a possibilidade de pessoas que você atenderia em 1 hora. Então já faz isso, o negócio CrossFit por propriedade ser mais caro. Tá? Porque são movimentos que as pessoas não são travadas pela máquina e você faz só a função, uma vez que dentro de uma academia você consegue botar uma pessoa sem nenhuma habilidade, com pouquíssimo recurso coordenativo, você amarra ela toda na máquina, travessa a articulação, faz só em um plano, ou mexe, né? É, a gente precisa ensinar as pessoas a voltar a se mexer, coisa que elas não faziam desde criança. Então, porque tem a necessidade do aprendizado, eu preciso botar mais professores. Na observância dessas aulas. Por que eu vou fazer isso? Meu professor tem que ser mais capaz de ensinar movimento. Porque ele é mais capaz de ensinar movimento e agora ele não só aperta botão, ajusta a máquina e bota um som, ajusta a temperatura do ar, né? Porque ele saiu desse escopo de que ele seria facilmente substituído, ele vai ser um profissional um pouco mais caro também, tá? Então, assim, pro empresário, eu não era, agora eu sou, então eu sei desse lado. É impossível a gente falar que vai chegar na massa, sendo que a estrutura do serviço CrossFit é uma estrutura mais onerosa para o proprietário. Então, assim, por que que não tem CrossFit, sei lá, em bairros mais simples? Ué, teria como ter. Só que a galera que teria condição de fazer não está disposta. Eu recebi uma mensagem falando assim, ah, é para todo mundo, mas é caro. Eu falei assim, irmão, tu é professor de educação física, o que te impede de fazer uma adaptação e montar um box onde você está aí, com equipamentos um pouco, com equipamentos mais baratos, mais em conta, sem ergômetro, bota, pula, corda. Quem quer propagar para as grandes massas tem condição de fazer, tá? Tem condição de fazer. E eu tenho certeza que, assim, é muito mais querência, né, do que propriamente dito uma limitação. Eu conheço, por exemplo, os boxes no Brasil, que estão tá em cidades que a galera fala assim, ah, isso aí não vai virar. E são boxes extremamente lucrativos que o cara tá fazendo chover. Então, assim, imaginar que seria capaz de fazer um CrossFit de R$ 79, R$ 89, eu acho difícil. E se não é assim, vamos lembrar que o que que a maioria da população recebe? Um salário mínimo. Pode não ser a sua realidade, pode não ser a minha realidade, mas a maioria avassaladora do Brasil ganha um salário mínimo. R$ 89 já é uma parcela importante do salário mínimo.
Com certeza.
Imagina 200, 300, 400, tem box até de R$ 500, né? Então, assim, não vai popularizar pela própria estrutura, tá? Não tem como e não vai mesmo. Agora, o método, eu vou trazer você lá para 2002, tá? O Greg Glassman, ele postou o método CrossFit sempre de graça. Então, não é porque você não vai fazer CrossFit dentro de uma academia de CrossFit oficial que você não pode treinar. Eu, por exemplo, se eu não tiver no Vila, eu vou te ser bem sincero, eu gosto de treinar no meu box, não gosto de treinar no box dos outros, não. Mas assim, se eu observar lá no CrossFit.com de 2002, eu conseguiria fazer esse treino em qualquer lugar. Porque o CrossFit foi montado em sua estrutura para isso, uma avaliação empírica do fitness, onde os treinos eram em cima de funções teoricamente básicas do corpo do ser humano e poderiam ser feitos você por você mesmo na garagem de casa, mandava ali o resultado no site, e é só mais uma forma de você fazer o CrossFit acessível. Eu vou de novo transportar, já estava em 2002 quando criou, né? Agora eu vou transportar você, sabe para onde? 2020, quando a gente explodiu na pandemia. CrossFit machuca. Academia, você tem que fazer fortalecimento de academia, tá bom? Fechou a porra toda e tava geral fazendo burpee em casa. É porque a galera tem uma memória da Dory, né? Do Procurando Nemo. Mas assim, o CrossFit é super acessível. Ele é muito mais acessível do que a academia, tá? Porque você pode fazer, você pode fazer, você pode. A gente teve essa experiência ruim. A gente pôde fazer CrossFit enquanto ninguém podia ir pra academia.
É
Então,
verdade.
é mais um suporte que eu falo, nunca vai acabar. É acessível sim, só que tem que tomar cuidado para não achar que você quer que ele seja acessível, descredenciando a característica de um business, de um negócio que tem que fazer,
Sim.
tem que pagar as contas. E ninguém tem negócio só para pagar a conta, tem negócio também para. É um emprego, né? É uma forma de você alavancar a sua vida também financeira.
Sim, não, com certeza. Não, e ótima, porra, acho que foi uma ótima resposta. Até tô orgulhoso da minha pergunta, porque foi a pergunta que gerou isso. Então, não, foi uma ótima resposta mesmo. E aí eu até, tipo, durante a resposta eu até comecei a pensar de uma maneira mais global até, né? Tentando sair um pouquinho do Brasil e a gente, por exemplo, vamos para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, mal ou bem, posso estar errado, eu não tive uma experiência pessoal nisso, mas é o que a gente ouve e vê muito falar. As escolas, desde novo, praticam, das crianças, né? As crianças desde novas, praticam esportes de verdade e elas trabalham com preparação física de verdade. Então, movimentos funcionais, né? Elas já trabalham ali com agachamento, com supino, com deadlift. E aí a gente
Com
vê, por exemplo,
corrida,
com
com
corrida.
ginástica básica, com wrestler, né?
Então a gente já vê, por exemplo, um Street Parking da Vida, que é o programa hoje da Miranda, que tem mais de 60 mil membros que todo mundo treina em casa, na garagem. Então,
Tem um
às
box de
vezes.
CrossFit online. Você sabe
Exato.
qual é o box de CrossFit online que eu tô falando?
O
Chama
Linspin.
CrossFit Linspin.
Sim.
CrossFit Linspin, na verdade, é uma programação, uma comunidade virtual. E se a gente for falar de box oficial de CrossFit, talvez seja o box oficial de CrossFit
Que
com o
tem
maior número
mais
de
membros.
inscritos,
Sim, né?
né?
Com
Então é a
certeza.
utilização de uma ferramenta, mas é um box CrossFit do
É.
Patrick Sherwood, um dinossauro, um OG da CrossFit, né?
E aí acaba que essa. Pelos Estados Unidos ter essa estrutura, permite isso, né? Das pessoas já estarem relativamente acostumadas, conhecerem os movimentos. Agora, você vem pro Brasil, o que que é? Estão querendo tirar a educação física, porra. O que a gente tinha já estão querendo tirar, né? Que era jogar bola, jogar handball, basquete e vôlei. Um cada
Os quatro,
trimestre.
os grandes, os quarto, quarteto mágico, né? Aqueles.
É, né? Até isso estão querendo tirar. Imagina daqui a pouco, a galera que vai chegar com 20, 20 e poucos anos não vai saber fazer nada, não vai nem saber se mexer, né? Então, eu achei bem, achei uma coisa interessante, né? Acho que talvez, vamos supor, se todo mundo tivesse essa experiência que os americanos têm na base, na escola, o CrossFit fosse muito mais popular e conseguisse alcançar muito mais pessoas, porque não estaria limitado ali por essa questão do business local e, né, toda a questão do negócio e o valor ser um pouco mais alto, a barreira de entrada também ser um pouco mais alta.
E não tá, né? Eu chamo muita atenção para isso, né? Eu, na minha camisa do Vila, não tem escrito coach, não tem escrito trainer, né? Tem escrito professor.
Professor.
Então, o mais importante de tudo é a gente entender, pelo menos aqui no Brasil, que a realidade do nosso país, ela conversa com a cultura do nosso país. Então, ah, você acha que o CrossFit vai. Meu irmão, depende da sua visão e depende de onde você tá olhando. Se a gente prestar atenção, por exemplo, nos números da França, tem mais afiliado hoje do que já teve na história da França.
Sim.
Mesma coisa na Espanha, né? A Grã-Bretanha explodiu também, muito mais boxe afiliado lá. Então, assim, é meio traumático a gente olhar assim, porque quem está falando isso está falando nos Estados Unidos, que realmente teve um decréscimo. O valor da filiação nos Estados Unidos, ele sofreu um reajuste bem significativo, né?
Sim.
E lá, a galera está acostumada a fazer o quê? A se posicionar e começar a empurrar. Eles estão fazendo essa pressão desde que a CrossFit perdeu, talvez, para mim, a maior perda da CrossFit tinha sido a saída do seu líder, né?
Sim.
E aí a manipulação joga para lá, para cá, dos outros líderes que também estavam presentes, né? Então, você vai perdendo liderança, você vai ficando mais fraco, normal, né? Então, essa visão que é muito importante a gente ter, né? A influência que uma liderança tem na consolidação da cultura. É do seu próprio box, né, meu irmão? Eu estou morrendo de orgulho de ver aí, você nessa posição de liderança, tendo uma entrega maior. Agora você está vivendo na pele coisas que a gente já tinha conversado sobre a minha vivência no Vila, né? E não tem como. O No Negócio CrossFit, ele é dependente de uma liderança consolidada, de uma liderança apaixonada, de uma liderança que é um exemplo. E se no nosso box é assim, imagina na empresa, né? Então, essa série de ataques que a CrossFit sofreu, muito veio por causa de uma liderança enfraquecida pelos eventos consecutivos. Mas se isso aí vai decretar a sua morte, eu acho meio sensacionalista.
Né? E você acha que eventualmente pode chegar num ponto que a empresa não consegue chegar ao ponto da empresa em si e a falência, não os boxes, né? Porque eu já ouvi você falando isso e eu acho que isso é verdade. O Vila vai continuar sendo Vila, tendo a CrossFit ou não tendo a CrossFit mais, né? O conhecimento já tá aí, a aplicação já tá aí, já tá rodando, não vai parar de rodar por nenhum fator externo, né? Então você acha que pode chegar num ponto disso? Porque eu só vejo, pelo menos, né, na minha opinião, desde 2018, 2019, que foi ali o rebuliço todo que o próprio Glassman causou e aí começou a, né, degringolar tudo. Eu só vejo decisão precipitada em cima de decisão precipitada, sabe? Tipo, não parece que vai melhorar a parada. Não, não, sabe?
É uma ausência de liderança. Mais uma vez, estava falando, né? Tipo assim, ó, quando tem uma liderança consolidada, por mais que alguém venha dar alguma dica ou falar assim, uma ideia, um líder que criou, ele vai ouvir, ele vai conectar a real necessidade, que ele tem as informações, ele vai sorrir, agradecer e aplicar, ou sorrir, agradecer e falar, não funciona. Eu falo isso porque assim, ó, eu tenho Vila, o Vila é a mozão da minha vida, eu faço tudo por todos os alunos, eu sempre coloco isso. O Vila sempre vai estar para vocês e por vocês, para vocês e por vocês. E aí, às vezes eu ouço um aluno dando uma grande ideia, aí eu sorrio, e na verdade ele deu uma merda. Né? Eu sei que não funciona, isso aí causaria um trauma, seria um problema que ele estaria criando. Mas aí você balança a cabeça e entende. Porque quando você tem a liderança, você fez parte da composição, da consolidação, você tem mais informação. O que acontece quando a liderança sai? Um monte de gente tem grandes ideias, né? Então, essas grandes ideias, sem a responsabilidade, sem a expertise do know-how de como chegou até ali, tem feito, sim, alguns choques mais pesados na empresa, né? Mas, assim, vai fazer o quê? Os caras, por mais que eles tenham ouvido falar da história, não foram os que criaram, e por isso serão atacados, e faz parte do processo, né, da transferência da CrossFit, do Greg Glassman para CrossFit LLC, shareholders e coisas do tipo, né?
Sim.
Agora, eu acho engraçado, porque se você parar para pensar, todas as mudanças que geraram algum trauma são criadas e volta-se de novo a um pouco mais próximo do que era, né? Então é uma coisa a se pensar, né? Sem dúvida.
Essa questão da qualidade, né? Vamos lá. Então, você tem o Cat, na minha opinião, o Cat ele está muito envolvido com isso, né? Afinal, é uma maneira dos treinadores aplicarem melhor os seus conhecimentos no piso preto. É basicamente isso. Durante 2 dias, uma imersão assim absurda. E como é que tem sido? Como é que foi o ano de 2023 em relação ao seu contato com esses treinadores que estão espalhados pelo Brasil inteiro, né? Porque eu acho que dá para ter um bom termômetro.
Eu acabei de retornar de um CAT, por exemplo, da Bahia, né? E logo em seguida eu fui para o Rio Grande do Sul, um CAT também. Na Bahia, eu tive sold out com 5 vagas extras. No Rio Grande do Sul, eu tive sold out. E o CAT, ele tem sido um curso esgotado, todas as suas vagas, desde 2021. Eu só tive, são 46 CATs, eu só tive um que não foi sold out. O que acontece é que mais treinadores aparecem de boxe não afiliados, porque o CAT, ele é um curso de didática. Você tem que aprender a ensinar, tá? Então, claro, quem é do CrossFit tem vantagem, mas quem dá aula de qualquer outra coisa tem vantagem também. E eu tenho visto, sim, a importância que agora tem sido dada na forma que você tem que ensinar. Porque a qualidade do seu ensino é diretamente proporcional à qualidade do movimento do seu aluno. E quanto melhor o seu aluno move, mais saudável ele está, menos lesão ele tem, mais fiel, né? A sua população do seu boxe, ela é. Então, assim, o CAT, ele tem sido um excelente termômetro para ver que a qualidade do ensino está muito maior, tá? Tenho visto também, trazendo aqui, ah, mas e a empresa? Você acha que ela vai falir, a empresa CrossFit? Então, eu acho que não, porque se eu parar para observar, continua tendo muito curso de nível 1, muito curso de nível 2, e sim, é um curso que vale muito a pena. Eu sou quem eu sou porque eu fiz o nível 1, nível 2, nível 3, né? Então, se o suporte da empresa tiver que ser mudado para dar mais incoming pelos cursos, vai sobreviver. Se ficar aumentando aqui, acolá, então tentando ver novos serviços, vai sobreviver. O que não dá é para ter alguma coisa mostrando que a sua fonte de renda está se esvaindo e você não fazer nada. Eu tenho certeza que eu não sou empresário, né? Eu acho que quem é o empresário da CrossFit deve ter algum know-how maior do que o meu. Eu sou professor de educação física, tenho meu pequeno negócio, mas o CrossFit não é um pequeno negócio, né? Então eu acho que tem pessoas mais capazes do que eu para avaliar o curso dessa empresa. Agora, se ficar aumentando o valor da filiação, você acha que vai chegar a 15 mil de novo? Aí eu acho que não.
Sim.
Mas eu acho que vai continuar bombando de curso, excelentes cursos, por exemplo, online, novos eventos, né? Lá fora está tendo, por exemplo, nesse final de semana, o CrossFit Health Summit. Olha só que legal, um encontro de pessoas falando de CrossFit e de saúde, né? Então, assim, tem uma certa possibilidade de você migrar um pouco do que você a conhecia da empresa CrossFit para uma nova CrossFit,
Sim.
que é o que eu acho que pode acontecer,
É.
mas dentre falar que vai morrer, aí é meio catastrófico, né,
Sim.
demais.
Eu acho que já há algum tempo, eu converso, eu tenho uma aluna que
Beleza.
tem um marido, a gente treina na casa deles, né? Eles têm um mini
Você
box em
tem uma
casa.
aluna e tem um marido? Você tem um
Ele, ela
marido?
tem, ela tem um
Ah, tá.
marido, né? Ela tem um marido
Não,
e eles treinam
eu só fiquei confuso.
e eles treinam em casa, né?
Que
Aqui
top.
perto da minha casa. Tem um mini box em casa e tal. Ele gosta de treinar, já fez CrossFit lá atrás. Hoje em dia gosta mais de trabalhar treinamento de força tradicional mesmo e tudo.
Home box.
É, home box é bem estilo americano, sabe? Só
Gringão,
que
é
no Brasil,
gringão.
para você ter isso, né, não é a
Tem que ter
mesma
uma mala.
coisa, né? É diferente. E ele tem vários, é empresário, tem vários negócios e tal. E a gente conversa muito sobre isso. E aí, nas nossas conversas, a gente fica lá, eu tô dando aula para ela, a gente fica trocando ideia. Nessas nossas conversas, a gente chegou, né, a um pensamento. Eu acho que a CrossFit estaria muito melhor se ela focasse em ser uma empresa de educação e de mídia. Eu ainda acredito que os games podem vender e podem dar dinheiro. Eu acredito que os games não precisam dar prejuízo. Se feito da maneira certa, né? Se feito da maneira certa. Mas o grande negócio da CrossFit, na minha opinião, é a educação. Então, devia ter um foco maior justamente nesse lado, sabe? E às vezes, até e começar a fazer uma proporção de acordo com a moeda local, né? Justamente para dar acesso a cada vez mais pessoas. Porque, por exemplo, se não fosse 1.000 dólares e tivesse que pagar no pau até hoje no Brasil, se eu não me engano, ainda é assim, muito mais pessoas já teriam passado pelo curso, né? Se fosse um pouquinho mais acessível, podendo ser parcelado. Então, acho que. E eu acho que isso não é só um cenário, não é uma coisa só no Brasil, acho que é uma coisa, pode ser uma coisa no mundo inteiro, né? Então, eu acho que é aí que a gente conseguiria até trazer mais gente e causar uma real mudança, porque depois que você vai no nível 1, você vê o que que é realmente a metodologia, você tem esse contato, essa experiência, nível 1, nível 2. Aí você, cara, o bichinho te morde, né? É um pouco daquilo que você passou. Você via o CrossFit de uma maneira diferente, como profissional, e aí depois que você teve a experiência com a fonte, né, com o curso de verdade, aí você viu de uma outra maneira, né? Então acho que deveria ir para esse lado e não ficar só focando em filiação, filiação, filiação e cobrar mais, cobrar mais, cobrar mais.
Esse lance da gente falar o que que uma empresa devia é meio foda, mano, sabe
Ah,
por
não
quê?
é, não é, com
Porque
certeza. A gente tem uma visão muito
eu como
mista, né?
professor, eu sou enviesadaço com o ensino. Eu sou professor, o quanto eu gosto do que eu faço, que é ensinar, é loucura, tá? Tem um porquê do CAT ser barato e tem gente que não faz o CAT com um curso barato. Os caras falam assim, não, 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 pô, ah, esse curso de R$ 1.400 esse ano, não vou fazer não, vou fazer uma clínica de ginástica que é o dobro do preço, que deve ter mais qualidade. Então, assim, eu coloquei o CAT, que é o meu curso, num valor acessível, porque eu queria propagar a educação do treinador. Esse foi o meu propósito, né? E aí eu tive essa decisão porque eu tenho essa autoridade. Agora, falar para uma empresa, por exemplo, que ela deveria fazer é meio difícil. Por quê? Pensa o seguinte: vamos só tentar montar o que seria o gasto. O que
Sim.
seria o gasto para fazer um nível 1, tá? Então, olha só. Tem que ter uma equipe. Essa equipe tem que receber. Essa equipe tem que viajar da onde ela estava para onde ela vai. Ela tem que estar no ambiente também, num hotel. Ela tem que comer. Então, para botar os caras lá, eu tenho o gasto de passagem, hotel, alimentação. Tem o salário dos caras, que eles não estão lá também só de rolê, né? Então, tem o salário deles também. Para cada 10 tem que ter um treinador. Então, se tiver 20, dois treinadores, talvez, 30 tem que botar mais, quantos vão? Então, isso aí pega esse gasto e multiplica por 2 ou 3 ou 4, né? Aí, assim, ó, cada um vai pagar tanto para fazer o curso. Quanto que eu, que sou detentora do direito intelectual, vou
Vou
receber?
ficar.
Eu também não vou trocar. Então, assim, aí para tornar mais acessível. Então, pera, para tornar mais acessível, eu tenho que botar mais gente no curso para ele fazer girar. Para botar mais gente, eu tenho que levar mais gente. Por que que o CAT é bom para mim? Porque eu vou sozinho, pô. O meu gasto
Sim.
é pouco, né? Assim, então, é difícil. Eu não sei todos esses números, tá? Eu não
Sim.
trabalho com a CrossFit. Então, assim, eu não faço ideia do que eu tô falando. Eu tô só colocando do lado de cá, né? Eu, por exemplo, eu tenho um boxe no Rio de Janeiro. Não é um boxe em Ipanema. Então, provavelmente, o boxe de Ipanema, ele tem um valor mais caro. Não é porque ele é melhor, até porque não é melhor, tá? Não é melhor que eu. Pode ser igual, melhor não é. Tá? Então, assim, porque o aluguel do cara joga a necessidade dele para cima. Então, assim, o gasto que faz com que esse curso seja feito, ele é um gasto que talvez seja justamente porque o curso é mais caro, tá? E para ter qualidade, não pode botar muita gente. E
Sim.
aí, e se fosse online? Gente,
Não é a mesma coisa.
não existe qualidade substituída no online por presencial, tá? Eu posso estar falando aqui com vocês, ah, não, já vi vários podcasts do Sérgio. Quantas pessoas aparecem no chat? Pô, eu fico emocionado, tá? Porque assim, eu sou um cara magrinho, sorridente aqui, tenho uma cara de negue. Quando os caras me olham ao vivo, os caras tremem. Os caras, pô. Professor, você mudou minha vida. Eu ouvi você falando lá com o Adson e tal. Então, assim, a presença das pessoas que inspiram, ela é insubstituível por um videozinho, tá?
Sim.
Então, assim, não acredito também. E seria o online, seria uma forma de você também baratear um pouquinho, mas aí perde experiência. Então, é uma matemática difícil de fazer, Axel. A gente
Não,
tem que
não,
inventar
com
até essa.
certeza, com certeza. Mas ó, queria ver, ó, só mais um pushback, só pra gente finalizar isso, só pra gente ter. Por que que a gente paga em dólar pra quem trabalha e mora no Brasil?
É, né?
Entendeu?
Agora, você tem que perguntar o seguinte: e pros caras que ganham em dólar, você vai falar pra eles ganharem real?
Então,
Você acha que seria isso? E aí, pro
não.
cara, por exemplo, o
Quem já
cara que ganha
ganha?
em dólar,
Quem já
aí o
ganha
cara.
hoje, que você tá dizendo?
Isso.
É, ninguém vai querer mais agora. Se lá atrás não fosse em dólar, fosse em
Ah,
real,
sim.
entendeu?
É. Mas aí
Porque,
pensa o
tipo,
seguinte: e se
beleza,
o cara. E
americano.
se o cara. E se o cara faz a mesma coisa e ganha diferente, será que ele não se sentiria mal? Entendeu?
É,
Eu
mas
não
é.
sei. Eu não
Não,
sei, eu tô
a gente,
criando agora, né?
sim, lógico, a gente entra em várias coisas, né? A gente entra em várias coisas, mas Tipo, se uma empresa traz um hub, por exemplo, vamos botar uma empresa mundial, né? Sei lá, um Facebook da vida. Um executivo que trabalha no Brasil não ganha a mesma coisa que um executivo que trabalha nos Estados Unidos com a mesma posição, entendeu? Então, pelo menos no meu ver, né? Posso estar falando besteira aqui, e se eu tiver algum executivo escutando,
Ele
pode me
vai falar,
corrigir.
não, não é assim.
É, e pode até querer patrocinar aqui o podcast, se quiser, né? Executivo do
Exato.
Facebook pode patrocinar o podcast também. Mas eu tenho essa impressão, sabe? Eu acho que um dos problemas talvez tenha sido esse, sabe? Você vai para um local, depois que você, óbvio, né? No começo vieram só americanos dar os cursos, aí eles têm que receber quanto eles recebem. Agora, depois que você criou um hub nacional, o hub nacional ele tem que ficar se pagando, né? Então você bota o proporcional para ele se pagar, para ele dar lucro, só que com a moeda local. Aí você diminui o
Eu
preço
entendi,
pro,
mas
né?
isso aconteceria, Axel, se a CrossFit tivesse criado uma CrossFit, é uma empresa CrossFit no Brasil,
Sim, é
né? O que
hubs,
não
né?
é
Ao redor do
o que
mundo
não foi
inteiro.
o caso, não foi.
Exato, exato. É.
Não
Mas eu
é,
gosto
eu
de,
acho que não é.
não é o caso. É, não é o caso.
Mas é uma, é,
É.
seria, porque é, seria uma forma, é uma daquelas ideias, né? De quem tá de fora falando assim, ó,
Isso,
talvez não tenha
exatamente.
solução.
Aí o cara tá olhando de lá e tá falando, cara, esses caras são.
Ah,
O
isso aí
moleque tá
não
falando.
existe.
O moleque tá falando um monte de merda aí. Cala a boca, cara. Cala a boca, tá
Exato, exato.
falando merda aí. Mas enfim, né? São coisas que. Acho que. Mas são coisas, reflexões e questionamentos que eu acho que são interessantes serem trazidos à tona, né? É. Agora, eu gostei de Dallas. O que que você achou de Dallas, da mudança? Não, eu sei que você não se atenta muito pros
É,
games,
não, não,
mas.
eu me atento como experiência, tá? Como uma característica de torneio, saca?
Sim.
É, não, não que isso influencie efetivamente a minha vida, mas só de ter ido para um lugar de melhor acesso, para mim já faz muito sentido. Tem
Sim,
prós e contras, né? Vai para um lugar
é.
de maior acesso, mas é uma cidade que não vai ser, não vai viver aquela experiência do Gamescom, era, né, antigamente em Madison, mas assim, eu tenho certeza que para essa mudança, e era uma mudança meio que necessária, eu acho, né? Tinha uma certa característica de ter que, só de ser mais fácil de chegar, talvez seja bom para a galera que vai, né?
Isso eu achei interessante. É, eu achei interessante também. Por mais que perca essa característica da cidade respirar o CrossFit, eu achei interessante também ser numa cidade maior, porque às vezes você consegue, sei lá, fazer um barulho um pouco maior, sabe? A pessoa que tá simplesmente na cidade por outro motivo vai, passa, conhece outdoor e, sei lá, pessoas vestidas de uma maneira diferente, né? É, CrossFitter não anda igual todo mundo anda. Nego vai estar andando em Dallas
Chegando em
ainda, no
Dallas
calor,
ainda.
vai estar andando de shortinho, camiseta, sem camisa, né? Então é uma coisa que impacta. Agora, o que me deixa encucado ainda, me deixa encucado, é principalmente em relação ao teste e à experiência. A experiência do espectador nem tanto, mas mais ao teste, por causa do calor. Pelo que foi falado, né? O calor é, tipo, absurdo, é meio que inumano. Eu nem sei se essa palavra existe, inumano.
Sobre humano.
É, que é em inglês, né? Inhuman, sei lá. Eu acho que é
É,
em inglês,
sobre
acho.
humano,
Mas enfim, é, você fazer muito teste, né, no outside, né? Outdoor, fazer muito teste e prova externa num calor assim absurdo. E até vi o Fronin comentando sobre isso, falou, cara, isso daí já não é um teste de fitness, né? Na hora que a gente começa a botar
é um teste de resistência, né?
condições climáticas extremas, já não, isso não é a característica mais, né? Então, pelo que o Castro falou, não sei se foi ele, se foi o Bosman, acho que a grande parte dos games vai ser feita indoor, que é diferente da
Ótimo.
característica que a gente tem nos últimos anos. O que que você
Mas
acha disso?
eu acho ótimo, né? Eu nunca vi um box outdoor de CrossFit. Então,
Então, você
para
acha que
mim, é
pode
uma
gerar um.
transferência. Pô, a transferência é muito maior para o que é praticado na realidade, tá? Eu acho que isso aí, na verdade, é um ganho. Eu tenho certeza que as arenas de Dallas, né, não são como aqui o nosso
Sim.
ginásio poliesportivo da Mangueira, né? Eu tenho certeza que tem a climatização pica,
Sim,
que tem uma
sim.
estrutura brabíssima. Os caras vão estar agora no suprassumo do recover indoor, não vai ter que fazer aquelas adaptações de spazinho, vai ter um spa indoor também. Então, assim, eu acho isso para mim uma coisa boa, tá? Inclusive, eu não colocaria prova indoor. Eu faria o CrossFit Games
Provas
dentro de um
outdoor.
box, é outdoor no caso.
Sim.
Eu colocaria o CrossFit Games como seria feito num box CrossFit. Isso é um problema? Pronto, essa é a solução, mano. É a transferência direta para a realidade do praticante.
Scheme
will not be a crime,
Sim.
but it's gonna be option. It's gonna be possible, né? Vai ser possível você fazer um workout do games no seu próprio box indoor. Você não vai precisar correr, passar por cima de não sei o quê, passar por baixo, vai ter um lago. Assim, a transferência das provas muito mais possíveis para a minha realidade, por exemplo, de proprietário de box, eu colocaria mais eventos do CrossFit Games no meu box, sem precisar da minha
Sim.
criatividade. Então, para mim, isso não é um problema.
Por esse lado, eu acho que é interessante. Eu não sei, pelo que a gente está acostumado do show, sabe? Tipo, de ter muita coisa, por exemplo, Odd Object, né? De você trabalhar com Yoke, de você ter um North Park ali, que você tem várias opções, né? De coisas diferentes.
Sim, eu, ó, mano, mas eu vou te falar uma parada. Eu vou pegar assim, ó, alguns estádios em volta do mundo. Arenas que, tipo assim, um dia tá tendo show do Paul McCartney, outro tá tendo jogo de futebol, porque o gramado abre, fecha, troca e tá, tal. Então, assim, o que precisa ser visto é se eles vão ter a criatividade suficiente para fazer um evento indoor, ter a melhor experiência do mundo. Porque, assim, vou te ser sincero, imagina que experiência merda foi a prova da bike. Porque você só vê aquele trecho que o atleta tá ali. Quando ele
Sim.
tá lá longe, tu tá olhando pelo aqui, ó, pela tela.
Você não
Então,
vê porra
assim,
nenhuma.
não, eu não acho de verdade que a experiência. Ah, entrou no lago, pronto. E agora? Quem tá na frente? Eu não sei, tô vendo aqui na tela.
Dá a volta, vai pra transmissão e fica acompanhando, tentando
Entendeu?
ver toca.
Ah, os caras fizeram lá um áudio de chest to bar, snatch, rope climb e correu. E agora? Voltou na frente. Pô, não vi outra passagem. Porque
Sim.
tava lá fora no outdoor. Então, pode
Sim.
ser que seja uma oportunidade da experiência do atleta. Da experiência do
Espectador.
espectador, deixar de ser aqui, ó, e ser mais aqui. Talvez seja melhor, né? É engraçado. Eu sempre falo isso na forma de ensinar, tá, Axel? Na forma de ensinar, eu sempre falo o seguinte: o problema não é a ferramenta. Nunca é. O problema que acontece no ensino-aprendizagem, ele é dado pela inabilidade ou pela falta de capacidade do professor utilizar a ferramenta. Então, eu falo assim, ó, os melhores workouts para consistência não são os EMOs. É uma ferramenta de consistência. Mas, assim, eu não acho mesmo que seja a melhor forma você colocar um EMO, né? Muito mais fácil colocar em EMO e ficar um trabalho submáximo de consistência, onde ele não tem a consistência dentro da intensidade, como a gente faz nos unwraps, né? Agora, o problema é o EMO.
Não,
O
óbvio
EMO
que
é
não.
só uma ferramenta,
É a
né?
aplicação errada
Então,
do.
assim, eu acho que essa ferramenta de ser indoor, essa ferramenta da experiência, cara, é só uma ferramenta. Se a galera souber fazer aquele evento top com os melhores atletas do mundo, porque são, né, o CrossFit, pô, imagina, mano. É outra parada. O praticante vai estar mais perto, Axel,
Sim.
do espectador. Eu vou conseguir ver o cara gemendo quase fazendo alguma coisa. Caralho, o cara, mano, vai explodir. Tá aqui, ó. Entendeu?
Pode ser uma
Isso.
experiência melhor. Só corrigindo, né, a palavra desumano. Porra, me fugiu
Desumano,
completamente na época, caralho.
desumano sobre humano, pode crer.
É, porra, fugiu
Também me
completamente.
fugiu.
Mas voltando, então, eu tô curioso pra saber como é que vai ser isso, tipo, lá, sabe? Você viu que os ingressos acabaram? Pelo menos,
Sim, ótimo, né? E
eu
aí,
não
o
sei
CrossFit
como
tá
é
vendo
que.
como, porra?
É que eu não sei quanto que é que ainda, tipo assim, é aquilo, né? O CrossFit não vai morrer nunca, o que tem não vai morrer. É só, na minha opinião, que não vai chegar onde talvez eu, Axel, imaginei que ia chegar, né? Aí é uma questão, é até um problema meu, né? Da esperança que eu tinha, né? Da noção que eu tinha.
Exato.
É um problema meu, não é um problema de ninguém isso. Mas eu vi hoje e agora, né? Vamos deixar isso bem claro também. Primeiro ano, sempre podem acontecer alguns problemas. É o primeiro ano de um evento numa arena, né? Isso daí eu já quero deixar claro antes de eu falar qualquer coisa. Mas várias críticas, e até lá vão ter várias críticas pontuais, assim, né? Eu vi uma agora que o Vendor Village é a 11 minutos a pé da arena. Então, se você quiser ir no stand de alguém, você
Aí
vai ter
isso é
que
um
andar
problema.
11 minutos, né? Então,
Isso é um
isso a
problema.
princípio é um problema, mas a gente não sabe como é que funciona lá. A gente não sabe como é que é, tipo, a saída da arena e o acesso ao Vendor Village, a gente não faz a mínima ideia. Então, pode ser que não seja nada demais, pode ser que arena seja a competição, a área de aquecimento dos atletas, o que você falou, né, a área de recovery e tudo, e na arena não tem mais nada, uma vendinha de cachorro-quente, outra, não sei o quê, mas não tem mais nada, e todo o resto esteja concentrado lá no Vendor Village, ou ao redor do Vendor Village, que é onde todo mundo vai estar de qualquer maneira depois, né, se for isso. Então, aí pode ser que não seja um problema, mas agora vai, qualquer coisa que a CrossFit soltar agora, alguém vai, né, vai dar uma macetada até a parada acontecer e aí todo mundo realmente saber se foi bom ou se foi ruim.
E faz parte, tá, Axel?
Lógico, parte, com certeza.
Faz parte a galera criar um certo frenesi, faz parte ter crítica, faz parte tudo. O que importa, na verdade, para ter sucesso ou não aí, nesse caso, ao meu ver, é o quê? É como a proposta vai ser apresentada. Vamos dar um exemplo de uma coisa absurda, mas que é um extremo sucesso. Você acha um absurdo você ter duas atrações, por exemplo, e você ter que andar 14 minutos e esperar uma hora e meia para ir na atração?
Eu acho que eu não iria, mas não é.
Eu
não
acho
é
um absurdo.
Eu acho que eu também não iria. Mas tem várias coisas que são assim, né?
A Disney é isso. Você sai de uma porra de uma montanha russa aqui. Você anda 14 minutos. Fica 75 minutos na fila, anda 2 minutos na montanha-russa e sai completamente aficionado. Anda que vem, eu tô de volta. Quanto que é o ingresso? R$1.000. Então, não é, de novo, não é a ferramenta. Se a experiência da pessoa que estiver ali for levada em consideração, se a empatia de quem está propondo o evento tentar avaliar assim, cara, como é que essa pessoa vai estar aqui? Pô, eu vou tentar fazer com que ela perca a noção do tempo, vou criar algo mágico e tal. Porra, mano, vai virar, entendeu?
Sim.
Então, faz parte a crítica, faz parte tudo, mas assim, faz parte também esperar pra ver, pra depois eu ficar falando merda e depois pedindo desculpa, né?
Com certeza, com certeza. Caminhando pro final, e só agora ressaltando, né, e me corrigindo, eu iria, porque eu já fui na Disney várias vezes, cara. Eu não tinha pensado na Disney, eu tinha pensado tipo num festival, tá ligado? Um festival dessas porra aí, Lollapalooza, que tem um arena, tipo,
também.
Sabe? Tem um palco, aí você anda pra caralho, lá na casa do cacete o bagulho, aí você anda pra cacete pra chegar no outro palco, e aí pra ir embora é uma merda, porque tem milhares de pessoas pedindo Uber ao mesmo tempo, não tem Uber, mas enfim, tá lá, tá cheio.
Eu dei o exemplo da Disney, porque assim, a Disney tá cheia o ano inteiro.
Sim.
É estupidamente cheio. Mas se você parar pra botar no papel, não é algo racional.
Não.
Tá? Não é algo racional. O tempo de experiência pro tempo que você fica lá. É cansativo, é caro e tal. E olha só. Mesmo assim, vira. É a parada, acho que, de turismo mais lucrativa da história, né? E é um sucesso absoluto. Então, assim, é importante a gente olhar. Eu, sempre que eu vou fazer uma avaliação, eu olho o que é o mais, assim, top do top do top. Pra mim, o evento mais top, que é injustificável pra mim, é a Disney. O outro é o Super Bowl. Você pagaria R$90 mil pra assistir um jogo de futebol?
É bizarro, né? É bizarro.
Sim. E é esgotado, mano.
Sim. Não, e briga, né? É briga pra ingresso. E, meu então, irmão, assim, se for lá na hora, deve ter um monte de gente querendo comprar.
Pois é. E assim, passei fome 2 horas. Pô, passaria fome 4 pra ver o jogo que eu paguei R$90 mil. Tá maluco. Sim. Mas é a experiência, tá?
É. Não, bom, bem interessante, bem interessante. Vamos aguardar, vamos ver como é que vai ser esse games em Dallas esse ano, Fort Worth. Você chegou a acompanhar algum? Você acompanha muito pouco, mas chegou a ver alguma coisa das competições mundiais em relação a brasileiros nas competições mundiais esse ano?
Sim.
O que você achou?
Eu achei que tá... Eu esperava um pouco mais, né, da galera do Brasilzão. Achei uma queda, né? Uma queda em cima dos resultados. Eu tava muito esperançoso que o Brasil, nesse ano, ele tivesse mais atletas considerados, assim, a nata, né, do CrossFit Mundial. Eu esperava... Mas, assim, é porque eu sou um cara que eu torço pelo Brasil, né? Como é que chama aquele nacionalista brabo? Esqueci o nome. Hoje eu tô meio disléxico, eu não tô lembrando os nomes. Mas, assim, não interessa. Eu sou um cara que eu torço sempre pelo brasileiro, não interessa. Pode estar, se ele tiver em 21º, eu vou falar assim, vai, faça esse 20º, filho da puta.
Sim.
Então, assim, então eu esperava, assim, pô, no Lollapalooza, que vai um monte de brazuca lá pra Miami, que é uma cidade que já tem muito brasileiro, que tivesse um resultado melhor. Mas, assim, a real mesmo é que os atletas top, que sabem que vão disputar pelo menos uma quarta de final, uma semifinal, eu acho, não sei se é assim, tá? Mas eu acho que o pico deles estão
Mais
um
para
pouco mais
frente.
para frente, eles não ganhariam essas competições assim.
É, pode ser, pode ser. O Lollapalooza, inclusive, foi bem legal, cara. Eu fui pela primeira vez esse ano, né? Fui
E uma
bate e
galera
volta
que
lá, mas
foi.
foi bem legal. Tipo, no sol, o evento, assim, é absurdo. O problema é quando chove. Mas no sol é, tipo, é uma vibe, você fala assim, caralho, que irado, sabe? Tem uma arenazinha no meio, tinha uma hora que tinha 90 cabeças treinando. E o bagulho não é grande, tá ligado? Então tinha uma bike do lado da outra, uma esteira do lado da outra, um esqui do lado do outro, e dumbbell e barra, não sei o que, aquela confusão, aquela loucura que a gente gosta, né? Eu falo, a coisa mais legal é dar aula lotada, sabe? É uma coisa mais maneira que tem é dar aula lotada. Na hora que eu passei a música alta tocando, eu falei, porra, irado.
Pílula de conhecimento. A aula mais legal para o professor pode até ser a aula mais lotada, mas é a pior aula em relação à frente.
Sim, é. Pro aluno é a melhor aula, é aí que ele tá sozinho, né? Se o professor der
Isso,
atenção, né?
porque.
Se o
Não,
professor
pelo
der
amor de Deus,
atenção.
né? Se tiver um a um e o
Olha,
cara não der atenção, ele estava
olha,
dando aqui.
olha. Cuidado,
Mas
cuidado.
é, eu acompanhei um pouquinho, né? Eu tenho alguns queridões, assim, né? Que são da minha mentoria. Eu tenho uma mentoria chamada Roundtable Mentorship, que é a teoria da tábua redonda, onde eu reuni alguns treinadores que já passaram pelo CAC, e a gente tem uma reunião semanal, e alguns deles estavam, na verdade, um deles estava lá, e ele brotou lá e falou que foi irado, uma experiência top. Ele estava lá como, se eu não me engano, foi até como parte do staff, né? Então, assim, ele também me deu esse feedback falando que foi um evento muito maneiro, e que o problema foi quando choveu mesmo, né? O que não seria um problema se fosse um evento indoor. Então,
É,
olha
então,
só.
mas é que, cara, se ali tipo, um apelo por causa da vista que é bizarro, sabe? Então,
Deve ser muito lindo, né?
eu acho que eles querem jogar indoor, mas eles estão com medo de perder um pouco da característica, sabe? Tipo, de poder sair de uma arena e você mergulhar, tá ligado? No mar e fazer a natação e tal. Mas, aproveitando, então, pra gente finalizar, onde é que a galera pode te encontrar nas redes sociais? E agora explica tudo que o Sérgio está fazendo esse ano, que tem coisa nova, por exemplo, a Roundtable.
Yes. Então, a Roundtable foi um lançamento, inclusive, do ano passado, mas que não tem mais vaga, que é a nossa mentoria. Mas vamos lá. O Sérgio é um professor. Então, onde você acha um professor? Na escola dele.
Sim.
E o lugar onde eu posso ser mais encontrado é o Vila CrossFit, aqui em Isabel, no Rio de Janeiro. O meu box, minha casa. É, eu sou completamente apaixonado por lá todo dia. Então, se quiser me encontrar, minha face to face, brota na minha casa, tá? É um convite. Pague drop-in, porque se você não mora no Rio de Janeiro, não é hora experimental. Eu vou fazer um post sobre isso depois, engraçado. Mas assim, é onde eu tô, tá? É onde eu tô mais dias. É, se você quiser me encontrar e você é um treinador e quer falar um pouquinho mais consistente, com mais confiança no piso preto, se você quiser ter uma postura mais profissional, se você quiser se sentir mais preparado para dar aula em grupo, eu te convido a fazer o meu curso CAT, curso de aperfeiçoamento de treinadores. É o Aço, eu estava no primeiro, no CAT 01, né, lá em dia 18 de janeiro de 2020. E o legal é que esse curso, ele fala sobre o trabalho do treinador. No meu caso, eu falo muito mais do trabalho do professor. Então, é um lugar que você vai ter 2 dias de trabalho comigo. O primeiro dia você vai se sentir extremamente mal. E no segundo dia, você sabe que é importante você saber da onde você está para você chegar no próximo passo. Segundo dia é o dia da reconstrução. Tá? Então, o CAT, curso de aperfeiçoamento de treinadores, lá no meu Instagram, arroba Sérgio Landim, tem um destaque da agenda. Roundtable Mentorship, 13 boxes junto comigo. Sou completamente apaixonado por esses treinadores que estão na minha mentoria. A gente destrói demais. Conversas pesadas, um ambiente bem fechado. São 13 pessoas. Só entra uma pessoa, se alguém pedir para sair, até agora ninguém pediu para sair, né? Então, essa mentoria está fechada, não tem inscrição. Agora, se você quiser conversar comigo de algo que seja mais voltado para o business, que seja mais voltado para o treinamento específico da sua equipe, consultoria, você vai mandar uma mensagem no link, também está no meu Instagram, e a gente vai ver se tem data, e eu vou sim aonde você estiver, mas óbvio, no amor, eu só dou aula para os meus alunos, tá? Então, é uma forma que eu tenho de me comunicar com outras pessoas. É, eu sou um treinador que eu sou completamente apaixonado na palavra professor, tá? Eu me tornei empresário porque eu sou um professor apaixonado. Então, a missão que eu escolhi para minha vida é transformar cada vez mais os professores em mais mestres, em menos só e produtores ou coach, tá?
É isso,
Obrigado
é
pelo
isso.
espaço do
E
Merchan.
não, tá maluco, de jeito nenhum. Ia deixar passar, mas é o que eu mais recomendo, né, para todo mundo. Se você quer fazer, se você quer ser treinador, né, de qualquer coisa, professor de alguma atividade física, algum exercício físico, faça o CAT. Provavelmente você vai ter acesso mais fácil, primeiramente ao CAT, depois ao nível 1,
Aos
se você
demais
quiser,
produtos,
né, se você quiser
né?
especificamente o CrossFit ou outra coisa, né? Inclusive,
Isso.
que eu até falei outro dia com um seguidor que tava perguntando, né? Ele falou, puta, eu não, mano, tô sem grana, eu consigo investir meio que em um, o que que você faz? E mesmo assim, no nível 1, acho que eu vou ter que juntar mais dinheiro. Eu falei, faz o seguinte, faz o CAT, ganha mais dinheiro e aí depois você faz o nível 1, porque conforme, ó, minha câmera desligando, desgraçada. Vou
Bom,
voltar,
parece
calma
que eu
aí.
estou com uma
Não, você tá ouvindo?
3x4 minha. Eu estou te vendo, eu estou te
Então, quanto mais qualificado você for, quanto melhor profissional você for, melhor remunerado você vai ser. E aí vai ficar mais
Sim.
fácil você juntar a grana e conseguir adquirir um curso que é um pouco mais caro, né? Que é mais difícil acesso financeiramente
Eu
falando.
concordo com essa ordem, tá? Quando eu criei o CAT, eu tinha criado para um nicho, era um curso voltado para o treinador que já tinha uma base. E depois eu fui ver que a verdade é que ninguém detém a base. Então hoje o CAT ele tem dado muito mais resultado. Eu conheço, por exemplo, pessoas que fizeram o CAT como estudante, e hoje em dia são nível 3 de CrossFit, quase que proprietário do próprio box. Né? Então, assim, aquela frase ali, ó, essa aqui,
Pra
ó.
cá.
A vida é generosa quando você faz mais do que o mínimo. Essa é a frase minha, né? Ela fala exatamente isso. Se você se melhora na qualidade de entrega e você sempre faz mais que o mínimo, talvez um dia você não se preocupe quanto que é o valor do curso, porque você vai ter a opção de escolha. Eu faço o CAT ser acessível para um objetivo básico ali no ensino, você estudar, aplicar, você girar na sua profissão. Então, se você tem essa dúvida, não escolha. Se você tem que escolher entre um e outro, faça o que você tem condição de fazer primeiro, tá? Porque, independente de qual curso você faça, você vai ter uma qualidade de ensino avançada, né? Agora, que o CAT ajuda você a entender um pouco mais o nosso sentimento, né? Com certeza. Eu sou suspeito para falar, né?
Não, mas vale demais, vale demais. Irmão, mais uma vez, muito obrigado pelo tempo, pela disponibilidade e até a próxima.
Irmãozão, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Estamos juntos. Vocês, praticantes CrossFit, divirtam-se, tá? Lembra que a gente faz CrossFit porque a gente ama o que a gente faz, aquela vibe, aquela galera, vamos treinar assim. Você, professor, lembra que é um momento importante do seu aluno, tá? Ele poderia estar fazendo qualquer outra coisa, ele escolhe estar ali com você. Então, se incumba, né? Traga para você a responsabilidade de dar uma boa experiência para o seu aluno. E você, proprietário, pelo amor de Deus, tá? Crie um ambiente de qualidade para o seu professor trabalhar e para o seu cliente, se você quiser chamar assim, o aluno, de uma forma que eu acho até melhor, né? Que ele viva e conviva com você ali. Eu só torço para todo mundo ter o sucesso que eu estou tendo, que você está tendo, meu irmão, e que a vida seja realmente generosa quando a gente faz mais do que o mínimo. Um beijo grande.
Se você está gostando do retorno do Seeking, não se esqueça de se inscrever e deixar uma avaliação de 5 estrelas no Spotify ou no Apple Podcasts. E compartilhar os episódios com os seus amigos. Essa é a única maneira desse conteúdo alcançar mais pessoas. Desde já, deixo aqui meu muito obrigado.